Bezat Hashem da Fiu Tet Tadush Nazir, Shalom Alechem pessoal. Estamos a Fiu Tet na quarta linha, Mantana Leada Tanu Rabanan. Essa próxima sugiá vai ser um complemento de ontem que vimos no final do Shur. Vimos uma questão no final do Shur anterior com relação ao Nazir normal, Nazir puro, que se impurificou e por isso falecido no meio da Nezirut. Então o que vai acontecer com ele? Vai ter 7 dias de purificação depois do falecido como qualquer pessoa. No sétimo dia ele vai no mikve, e vai ter a mitzvah de tiglacha, vai ter que cortar o cabelo. E no dia seguinte, pode-se dizer que é o oitavo dia da purificação dele, ele tem que trazer sacrifícios. Tem que trazer um sacrifício de hatat, um sacrifício de achá, um sacrifício de olá. A questão que a gente viu ontem é quando é que começa de novo a neziru dele. Vai ter que começar do zero. Porém, a partir de que momento começa a neziru dele? Então, tínhamos a opinião de Abel Suberabildá e Abelhézer, concorda com isso? A Nezirut começa no sétimo dia da purificação, depois que ele vai no mikve, ele se purifica, ele já começa o primeiro dia da Nezirut dele, no dia seguinte ele vai trazer os sacrifícios, uma coisa não tem a ver com a outra. Conforme Rebbe, a Nezirut começa no oitavo dia, independente dos sacrifícios. Uma questão onde se começa logo que anoitece, oitavo dia ou de manhã. Temos o primeiro de Rahamim que sustenta que a Nezirut vai começar depois que ele sacrificar o sacrifício de Hatat no oitavo dia. E vimos a opinião de Rabbi Shmuel, Benosh, Rabbi Yochanan Broca, que é só se ele sacrifica o sacrifício de Hatat e de Hashem, começa a Nezirut. Mesmo que não sacrificou o sacrifício de Olá ainda, mesmo assim já começou a Nezirut dele, o sacrifício de Olá, conforme Rabbi Shmuel, Benosh, Rabbi Yochanan Broca e Rahabim, é um doron, é um presente que a pessoa dá para Hashem, não tem a função de caparar, a função de expiar algum pecado. É só um presente para Hashem, como para apaziguar a situação por ele ter interrompido a Nezirut dele. Essas são as opiniões que a gente viu ontem. Agora vou trazer uma outra braita e vai perguntar como qual opinião vai. Man tana lehad etanu rabanan. Quem ensinou essa seguinte braita? Como qual opinião vai essa braita? Isha shenadra benazir, uma mulher, resolveu se nezirá, receber sobre si a Nezirut, venit mea, e ela se impurificou e preso o falecido. E a Mosana Fritz já sacrificou, ela já designou os animais para sacrificar o sacrifício, ela não sacrificou ainda. Ela já designou o sacrifício de Olá, sacrifício de Hatat, sacrifício de Achá. O que aconteceu depois foi que o marido escutou isso e não gostou nada que a mulher dele prometeu que vai ser Nezirá e fez Rafarat Nedarim. Ele cancelou essa promessa dela de ser Nezirá. Viu o estado de Nedarim extenso, um dos direitos do marido, impedir a mulher de prometer promessas que incomodam ele. Isso que ele fez, ele cancelou. Então, o que vai acontecer com essa mulher? Ela era Nezirá, ela se purificou, designou os animais para sacrificar, e o marido cancelou essa Nezirut. O que acontece com ela? Meviá hatataof, vená meviá olataof. Fala a braita. Sacrificar o sacrifício de Hatá, ela vai. Sacrificar o sacrifício de Olá, ela não vai. Isso é uma questão com relação ao sacrifício de Achá, não é claro. Porém, a Breta mencionou o sacrifício de Hatá e o sacrifício de Olá. Como qual opinião é essa Breta? Vamos explicar a Breta na continuação. Mas Rav Chisda, Rabbi Ishmael, ele fala Rav Chisda, essa Breta é como Rabbi Ishmael. O que falou Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael sustenta que a Nezirut começa depois que a pessoa, ele era Nazir, se purificou, a Nezirut só vai recomeçar do zero depois que ele sacrificar os três sacrifícios, Hatat, Hashem e Olá. Uma nova opinião, não tínhamos visto isso ainda. Conforme Rabbi Yishmael, o sacrifício de Olá também vem para expiar o pecado da interrupção da Nezirut. Não é um presente para Hashem, simplesmente tem uma função de expiar o pecado, capará. Então, isso fala Rav Chisda, essa breta vai como Rabbi Yishmael. Vamos ver como explicar a Breta então. Maika Savar, como Rabbi Ishmael entende esse assunto de Afarad Nedarim? Esse direito do marido de cancelar a promessa, como é que isso funciona? Ika Savar Bal Meakar Akar, se Rabbi Ishmael sustenta algumas opiniões que dizem que o marido tem direito de cancelar pela raiz, retroativamente a promessa, como se a mulher nunca tivesse tido nenhuma promessa. Então, pergunta agora, se essa é a função da Afarad Nedarim, o mecanismo é cancelar da raiz, então essa mulher nunca foi Nezirá. Quando ela prometeu ser Nezirá, Isso não teve nenhum efeito porque depois o marido cancelou retroativamente e arrancou pela raiz essa promessa. Então nunca foi Nezirá. Pergunta a Gmaraha, Hatataof, Namelo Leite. Então ela não deveria sacrificar nenhum sacrifício, nem o sacrifício de Hatat. O sacrifício de Hatat, aparentemente entende a Gmaraha, tem como função espiar o pecado da interrupção da Neziru. Porém essa mulher nunca foi Nezirá, ela quis ser Nezirá e o marido bloqueou isso retroativamente. E Kassavar Baro Negas Gais. E se a bicho mostra que o marido tem direito de cortar a promessa de agora em diante, interromper o efeito da promessa, a promessa existiu, porém ele tem direito de cortar isso, interromper, daqui de agora em diante não tem, ela não é mais Nezirá, mas ela era, e ela interrompeu a Neziru dela, Olá Tov Nameleite, ela deveria sacrificar todos os sacrifícios, também o sacrifício de Olá, ela não é diferente do que era Nazir, que se purificou no meio da Neziru. Como fica isso? Uma leolam kassavar bal mea caraca. Na verdade, Rebbe Shmuel está dizendo que o marido, ele cancela retroativamente a promessa da mulher. Essa mulher nunca foi Nezirá, é verdade. E mesmo assim, ela tem que sacrificar o sacrifício de Hatat, que ela já designou. Por quê? Rebbe Shmuel savala que Rabi Elazar akafar. Rebbe Shmuel sucede como Rabi Elazar akapar, que falou o seguinte, ele vai falar breta. Rabi Elazar akapar biribi omer. Fala a Biazaraka para o grande sábio, mata o domar, verripera lav me asher hatá ala nefesh. O que significa esse passo? Que o Nazir vai trazer o sacrifício de Hatat para espiar o pecado que ele pegou contra a pessoa. Verribeza nefesh hatazi. O Nazir se purificou no meio da Neziru. Quem ele prejudicou? Ele pecou contra alguma pessoa. Contra quem ele pecou para ter que trazer o sacrifício de Hatat? Ela disse, ele atzimou minayayim, fala a Biazaraka para. Ele pecou contra si próprio. Ele se auto-prejudicou, ele se auto-fez sofrer, porque ele se privou do vinho, dos derivados da uva. Então ele prejudicou o corpo dele. Por isso, ele tem que sacrificar o sacrifício de Hatat. É verdade, um nazir, uma pessoa que ele fica sem beber vinho, ele não tem que sacrificar nenhum sacrifício. Porém, a Torá nos ensinou que com relação ao nazir, se o nazir ele prometeu não beber vinho, não consumiu os derivados da uva, ele está pecando contra si próprio, e a Torá diz que se ele se impurificar no meio da Nezirut, aí se recai sobre ele um sacrifício de Hatat, que vem espiar o pecado, que ele se auto-prejudicou. Ele se auto-privou do vinho, ele também se impurificou, sacrifica o sacrifício de Hatat. Porém, essa mulher, ela se absteve dos derivados da uva em nome da Nezirut, com a mesma intenção que o Nazir tem. Então, fala da Bishma, ela já designou o sacrifício de Hatat, que sacrifique sim. Porque ela pecou, não é diferente de qualquer nazir que se impurificou, que tem que ter o sacrifício de Hatat, também essa mulher, que ela achou que era Nezirá. Ela se absteve do vinho em nome da Neziru. Na verdade, ela não era Nezirá. Também tem que ter o sacrifício de Hatat, se ela já designou o animal para o sacrifício de Hatat, sacrifique. E continua a Breta Vekava Homer. Podemos extrapolar, desenvolver mais o que Rabi Elazar Kapar disse. O mais deixa o tzir atzimela minayen krahote. Se o nazir ele só se absteve dos derivados da uva, e ele já é chamado de um pecador, a pessoa que fica de jejum e se abstém de todos os alimentos, como se teria chamado de um pecador? Isso fala que não é positivo a pessoa fazer o seu corpo sofrer, portanto, se ele ficou de jejum, se absteve de tudo, como se teria chamado de um pecador? Não tem que sacrificar um sacrifício, a Torá nos ensinou somente com relação ao nazir e essa alahá, não com relação ao jejum, porém não é positivo que a pessoa fique jejuando sem motivo. Continuamos, Rabbi Nazir Tamektiv. Porém, pergunta, mas aí se passou que se trata de um nazir que era puro e se impurificou no meio da Nezirut. Aí a Torá chama ele de um pecador. Ve'anana filo nazir taor kamrina. E nós entendemos de Rabbi Elazar Kapar e ensinamos que se trata de qualquer nazir. Qualquer nazir, mesmo que ele cumpriu a Nezirut perfeitamente, ele é chamado de um pecador, porque ele se absteve do vinho. Fez o corpo dele sofrer. Mas o passo não se trata de um nazir que era puro e continuou puro e terminou a Nezirut puro. Só um nazir que era puro e sim purificou no meio. Uma caçavara, Abelazar Akapar, nazir tornami roteum. Na verdade, Abelazar Akapar sim sucedava que um nazir que era puro toda a Nezirut, ele é chamado de um pecador, porque ele se absteve de algo que era permitido pela Torá. Era o tama de Khtib Benazir também. O motivo que a Torá escrevesse com cedo com relação ao nazir que se impurificou no meio da Nezirut, o Ibexana Berret, uma vez que ele já pecou por causa que ele interrompeu a Nezirut dele com a impureza do falecido, então de passagem a Torá ensinou que ele é um pecador também por ter se abstido do vinho, porém esse conceito se aplica a qualquer nazir, O que é Nazir? Ele está, conforme Rabi Elazar Acapar, pecando porque ele está fazendo o seu corpo dele sofrer. Continua a Gumaré, Tzave Nihnas Olim Lo Minaminha. Que a Mishnah fala literalmente é que um Nazir que recebeu a Nezirut dentro do cemitério, ele estava obviamente impuro, impreso, falecido quando ele recebeu sobre si a Nezirut. Então, esses dias que ele estava impuro, impreso, falecido, não contam como dias da Nezirut. A Nezirut precisa ser uma situação que ele está puro da impureza do falecido, para cumprir a lei da Nezirut. A pessoa que está impuro não está contando esses dias como Nezirut. Porém, fala a Mishnah, se ele saiu do cemitério e entrou outra vez, os dias que passaram contam como a Nezirut. Pergunta Mará, está no Lino Minaminha? A Mishnah diz que esses dias que passaram, porque ele saiu do cemitério e entrou, contam como dias da Nezirut. Mishum de Atzan Hala Ale Nezirut. Só porque ele saiu do cemitério já começa a Nezirut dele. Ele tem que passar por 7 dias de purificação da impureza do falecido. Enquanto ele não se purificar, ele não está cumprindo a lei da Nezirut, como é que ele pode contar esses dias como se fossem dias que ele cumpriu a Nezirut? A Marshme fala Shmuel, a explicação da Mishnah, que como se Atzan Veizá Veixaná Vetavar, se trata que a pessoa saiu do cemitério. E ele passou pelo processo de purificação. No terceiro dia da purificação dele, ele foi no Beit HaMikdash, o Kohen espirrou sobre ele a água da purificação, a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha, da Paraduma. No terceiro dia, Veshanah, também no sétimo dia ele fez isso. Betavá, no sétimo dia ele foi no Mikve. Aí ele se purificou. Aí começa a Nezirut dele. Porque ele está puro, está cumprindo a Nezirut. Ela nichnas de olim no minaminyan, lo nichnas en olim no minaminyan. Para a Mishnah diz que ele saiu do cemitério, a gente acabou de explicar que ele se purificou, ele voltou a entrar no cemitério, aí os dias que passaram contaram como o dia da Nezirut. Pergunta, mas só porque ele entrou outra vez no cemitério e voltou a se purificar, os dias que ele estava puro contam como a Nezirut? Que uma coisa tem a ver com a outra, ele já está puro, mesmo que ele entrou, não entrou no cemitério, os dias que passaram contaram como a Nezirut. Fala Lomibai aqui, Amar. A Mishnah queria ensinar uma novidade maior. Lomibai Yatsa. Não precisa nem falar uma situação dessas, que a pessoa ali se purificou e passou alguns dias, e ele voltou a entrar no cemitério, que esses dias que passaram contaram com o Nezirut dele, e ele se purificou. Então, ele vai ter que ter sacrifícios, começar a Nezirut do zero. Com certeza, nesse caso, essa é a Alaha. Ela afirma Nihnas Olima Minaminha. Que a Mishnah fala, mesmo que ele se purificou no sétimo dia da purificação dele, depois de um mikve, ele começou o primeiro dia, nem terminou o primeiro dia, nem chegou ao pôr do sol, ele se purificou outra vez na empresa do falecido, voltou a entrar no cemitério. Mesmo assim, falta na cama, ele interrompeu a Nezirut. Esse pedacinho do dia que ele cumpriu, valeu como o primeiro dia, ele se purificou antes de terminar esse primeiro dia, cancela esse primeiro dia, tem que começar do zero e tem que trazer sacrifícios. Isso que a Mishnah veio falar, mesmo que nem completou um dia até o pôr do sol e voltou a se purificar, é considerado como qualquer interrupção de um Nazir puro, ele tem que trazer sacrifício por causa disso. Amru lei Rav Kahana ve Rav Asi le Rav. Rav Kahana e Rav Asi falaram para Rav, Maitama lo mefarsh lan, que é além mili. Por que o Senhor explicou para nós, quando a gente estudou essa Mishnah, como o Shmuel explicou tão bem, tão mastigadinho, como a gente acabou de ver o caso da Mishnah? Por que o Senhor, Rav, não explicou para nós, falou Rav Kahana e Rav Asi? Amaleona, mina, dima, lotzrichito. Rav pensou que era óbvio que era essa explicação da Mishnah, ele achou que ele já tinha entendido isso, não achou que era necessário explicar para eles, mas Rav concorda com o Shmuel, que é essa explicação da Mishnah, como a gente acabou de falar. Né, beleza, meu? Continua a Gumará. Trazendo a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer, ele não traz a continuação da Mishnah, a opinião de Rabi Eliezer, que discute com Tanakama. Tanakama sustenta que, mesmo que o Nazir ele se purificou no próprio sétimo dia da purificação dele, ele foi no Mikve, começou o primeiro dia da Nezirut dele, se purificou no mesmo dia antes do pôr do sol, esse primeiro dia está cancelado, e tem que trazer sacrifícios, como qualquer Nazir que se purificou no meio da Nezirut. Rabi Eliezer discute. Rabi Eliezer, o Omer Lobo Bayom, fala Rabi Eliezer, essa lacha não se aplica com relação ao primeiro dia. Se o Nazir se purificou no primeiro dia, que ele acabou de se purificar da impureza do falecido, ele voltou a se impurificar, no sétimo dia da purificação dele, fala na beleza, ele não está obrigado aos sacrifícios, e esse dia valeu. Xenema, se vê isso no passo, fala na beleza, Ve hayamim, hayishunim, plu, ache, yu, e a mim me lixone. O Pasuk diz, os primeiros dias vão ser descartados porque o Nazir se impurificou. E a beleza explica o Pasuk ao pé da letra. Quando se aplica essa alahá, que os dias que passaram são cancelados, é só se passaram no mínimo 2 dias. Aí esses 2 dias estão cancelados, ele tem que começar do princípio e trazer sacrifícios. Porém, se ele se impurificou no próprio primeiro dia, fala da beleza, esse dia valeu. Digamos que ele tinha recebido 30 dias de Nezirut, esse primeiro dia valeu. Ele vai se purificar da empresa do falecido e vai cumprir mais 29 dias. E não tem que trazer sacrifícios. O pastor só falou essa lacada dos sacrifícios, do cancelamento dos dias que passaram, se ele estava, já tinha cumprido 2 dias, no mínimo, da Nezirut dele. Tá na cama, discute com isso, por isso fala da beleza. A Manula fala a Ula explicando o que a beleza diz. Lo amara beleza, ela betamesh nazar. Fala Ula, uma limitando um pouco o que a beleza disse. Rabelier só teve a intenção de falar a opinião dele com relação à pessoa que estava impuro e preso do falecido e recebeu sobre si a Nezirut. Estava no cemitério, digamos, recebeu sobre si a Nezirut. Nesse caso, falou a beleza que essa pessoa que estava impuro do princípio, ele se purificou. No 7º dia da purificação ele foi no mikve. Caso ele se impurifique no próprio primeiro dia da Nezirut dele, esse dia valeu. E ele não tem que trazer sacrifícios. Só se purifique e comece mais 29 dias. Aval benazita, oshenit ma, afiro yomechat zoter. Porém, se se trata de um nazir que recebeu sobre si a Nezirut puro, que no mesmo dia que ele recebeu sobre si a Nezirut, primeiro dia da Nezirut dele, ele se impurificou e preso do falecido, esse dia está cancelado e ele tem que trazer sacrifícios. Por que essa diferença? Viramos a página. Amarava Maitaba de Rabeleza. Por que explicar assim a opinião de Rabeleza? Amarca por causa do Pasuk. Que também Nisro falou o Pasuk, o Nazir, ele tem que cancelar os dias que passaram e começar do princípio, porque a Nezir dele é impura. No presente, Mishum de Betun Tumanazar. O Pasuk não diz que ele impurificou a Nezir dele. Ele falou que a Nezirut dele é impura. Falou no presente por quê? Mishum de Tumanaza. Para falar que essa alahá, que tem que passar no mínimo 2 dias da Nezirut, para que caso ele se impurifique, esses 2 dias estão cancelados. Porém, se ele se impurificou no primeiro dia da Nezirut, isso não se aplica, é só que também Nizro. É só porque a Nezirut dele é impura. Ou seja, que ele recebeu sobre si a Nezirut enquanto ele estava impuro. Se ele recebeu sobre si a Nezirut quando ele estava impuro, aí se aplica essa lacha do Pasuk, que falou da beleza, que somente se passaram 2 dias, no mínimo, da Nezirut dele, e ele se impurificou, aí os dias que passaram estão cancelados, ele tem que trazer o sacrifício. Porém, se ele não recebeu a Nezirut quando ele estava impuro, não se aplicou esse Pasuk, que também Nezirut. A Nezirut dele não era impura, a Nezirut dele era perfeita, ele era puro. Nessa situação, fala Ula, não se aplica essa lacha. Mesmo que ele se impurificou no primeiro dia da Nezirut dele, esse dia está cancelado e ele tem que trazer os sacrifícios. Vamos ver se isso vai ficar na conclusão da Gemara. Ele teve a Baia não gostou disso que o Ula disse. Fala a Braita, Harim Nazir Meayo. Fulano disse que vai ser Nazir por 100 dias. Benitma Betrilat Meia. Ele se impurificou no primeiro dia da Nezirut dele. E a Roli Soter, fala a Braita, como era beleza, será que ele tem que começar 100 dias do zero? Esse primeiro dia não valeu porque ele se purificou no primeiro dia. Tá? O Domar falou para o que não. Vehai Yamim, Marishonim e Plum. Atiyu, Lo Yamim, Marishonim. Os primeiros dias foram descartados. Então fala, Braita, como era a beleza, somente se passaram no mínimo 2 dias. Aí, se ele se purificou, aí esses 2 dias estão descartados. Porém, se ele se purificou no primeiro dia, não passaram 2 dias ainda. Se no primeiro dia ele se purificou, não se aplica essa alahá. Esse dia valeu, ele se purifique e cumpra 99 dias que faltam para Nezirut dele, não 100. O primeiro dia valeu, não traz os sacrifícios também. Continua a Breda, Nitma Besofmea. Qual é a alahá se o Nazir se impurificou no 100º dia? O último dia da Nezirut dele, ele se impurificou e preso do falecido. E a Roli Esoter, será que ele tem que resetar todos os 100 dias, começar do zero? Talmud Omar falou para isso que não. Vehayami Marishonim Plum. Michal de Ikachronim. Falou para Suk, os primeiros dias vão ser descartados. O Pasuk poderia falar, os dias vão ser descartados. Já íamos entender sozinho que se trata dos dias que passaram da Nezirut dele. Por que o Pasuk fala, os primeiros dias? Então fala Braita, quando a Torá diz os primeiros dias, você vê aqui em oposto aos primeiros dias, assim os últimos dias, no plural também. Então, Vezê Eloachronim, a pessoa está no último dia, não faltam dias para terminar no exílio dele, fala só terminar o último dia, no singular. Então, se ele se purificou no último dia, ele não tem que começar do zero a Nezirut. Vimos antes, alguns anos atrás, que ele vai ter que cumprir mais 30 dias, porém isso é por causa de um outro Xerat HaKatuv, de um outro pastor que indica essa Alahá. Porém, 100 dias ele não vai ter que cumprir. Nitma biyom mea chasere achat. Se ele se purificou no dia 99, qual é a Alahá? Yehol lo yesoter. Será que ele não tem que começar do zero? Talmud Omar falou para o Senhor, Ve'amim arishonim iplum, Michal de Ika achronim, Ve'zeesh lo arishonim ba'achronim. Quando a pessoa se purificou no dia 99, ainda falta para ele contar dois dias. Terminar o dia 99 e contar o dia 100. Então, tem dias que passaram, está no dia 99, já passou mais do que dois dias, obviamente. E também tem dois dias que faltam ainda para ele terminar a Nezirut. Então, se ele se purificou no dia 99, infelizmente tem que começar do zero, 100 dias. Fala na Verrabe também, Shenazalomat Itamar. Fala a Baia contra Ula. O que a Ula disse? Ula falou que essa Lacha de Rabeleze só foi dita com uma situação que o Nazir era impuro quando ele recebeu sobre si a Nezirut. Vimos um passu que também Nezirut. Aí se fala que somente se passaram dois dias da Nezirut dele, aí ele se impurificou, aí vamos cancelar os primeiros dois dias. Se ele se impurificou no primeiro dia, esse dia valeu. Porém, se é um Nazir puro que se impurificou no primeiro dia, esse dia está cancelado e tem que fazer os sacrifícios. Fala, Abai, você não pode explicar que o caso dessa Braita se trata somente quando é um Nazir que recebeu sobre si a Nezirut impuro. Por quê? Fala a Abai da linguagem dessa Braita. Me dictam diz que a Braita diz Arele Nazir Mea Venitma Betchilat Mea. O que a Braita falou? O começo da Braita fala ele recebeu sobre si 100 dias de Nezirut e se impurificou no primeiro dia. A Braita não menciona nada sobre que ele recebeu sobre si a Nezirut impuro. Não fala nada sobre isso. Será que ele recebeu a Nezirut? Parece que é um Nezirut comum. E se impurificou no primeiro dia. É que se vê Bektanatilo e Nimbishunim. E mesmo assim a Breta menciona essa Lachajira Beleza, que somente se passaram dois dias, aí esses dois dias são cancelados. Para ele se impurificou no primeiro dia, não. Ula falou que nesse caso, que ele se impurificou, ele recebeu sobre si a Nezirut puro, e se impurificou no primeiro dia da Beleza, concorda com o Rahamim, que esse dia está cancelado. A Breta não vê assim. Então, Tiufta, rejeitamos o que Ula falou, a Beleza discute com o Rahamim nos dois casos, tanto o Nazir impuro do princípio, ou o Nazir puro, que se impurificou no primeiro dia, é a mesma Alahá. Se ele se purificou no primeiro dia, esse dia valeu e não tem que fazer sacrifícios. Amale Rafpapa Leabai. Rafpapa perguntou para Abai: Halin Yamin de Kamrian de Nafakhat Umatrilin Trem ou Dilma de Nafkin Trem Umatrilin Tlata? Fala Rafpapa para Abai. Isso que conforme a beleza, eles disseram que passem dois dias para que caso ele se purifique, vamos cancelar esses dois dias. Se trata que ele cumpriu o primeiro dia. Ele se purificou na metade do segundo dia, ou que ele cumpriu o primeiro dia, recebeu sobre si a Nezirut do meio do primeiro, digamos, do domingo. Ele recebeu no meio do domingo. Então, ele cumpriu parte do domingo como o primeiro dia da Nezirut dele, e ele cumpriu a segunda-feira inteira como Nazir, e se purificou no começo da terça-feira. Então, nesse caso, ele cumpriu parte do primeiro dia, que sempre a pessoa só cumpre parte do primeiro dia, a pessoa vai receber sobre si a Nezirut dentro do primeiro dia, e ele cumpriu também o segundo dia inteiro, aí ele se impurificou, aí se fala essa Alahá que tem dois dias que passaram, porque caso ele se impurifique depois disso, no terceiro dia, vamos cancelar esses dois primeiros dias, porém, se ele cumpriu parte do primeiro dia como Nazir e parte do segundo, e se impurificou na metade do segundo, talvez não é suficiente para falar que passaram dois dias. No Rava Beyadé, Abai não tinha resposta para essa pergunta. Atashai le Rava. Rava perguntou para Rava essa mesma questão. Mas lei Iplu. Iplukti. Fala Rava. Se vê da linguagem do Passu, como o Passu fala Iplu. Os dias que passaram vão ser descartados. Então fala Rava, dessa linguagem se entende que mesmo que a pessoa cumpriu o primeiro dia, que é sempre parte do primeiro dia, e parte do segundo, temos dois dias para descartar. Ele cumpriu um pouco do primeiro dia, cumpriu um pouco do segundo dia, já temos dois dias para a gente rejeitar. não é necessário que ele cumpra o primeiro dia e o segundo dia inteiro, e só se ele se purifica na metade do terceiro dia, vamos cancelar os dias que passaram. Não. Se eu posso quisesse falar isso, teria falado uma linguagem mais específica. Eu posso falar, vamos descartar dois dias. Mesmo que ele cumpriu parte do segundo dia, já estamos descartando esse pedaço do segundo dia. Então já é suficiente para aplicar essa alahá, que esses dois dias estão cancelados e ele vai ter que trazer os sacrifícios. Fala Veitzir Lemirta Viamin, Veitzir Lemirta Vipu. A minha pergunta e já responde de uma vez só. A pergunta é: por que a Torá tem que escrever dessa forma? Aparentemente é uma repetição aqui. Os primeiros dias vão ser descartados. Então eu poderia falar somente a palavra dias. De falar, ele recomece os dias da Nezilu dele. Ou podia falar somente a palavra descartados. Ou seja, que vamos descartar o começo da Nezilu dele. Por que você tem que falar os dias vão ser descartados? Falar que tem sim uma necessidade. Por quê? Deika Tavrach Manayamim, se a Torá tivesse falado, ele vai ter que recomeçar os dias da Nezilu dele. Velo Kataviplu, não teria falado, vão ser descartados. Avamina Adenafkin Trenvialin Plata ia pensar, como um dos lados da questão de Rav Papa, ia falar que a Alaha é que somente se ele completou o segundo dia inteiro e entrou no terceiro dia, aí significa que passaram dois dias, primeiro dia perfeitamente, o segundo dia perfeitamente, aí vamos recomeçar esses dois primeiros dias. Se ele se impurificou na metade do segundo dia, a gente já fala, não passaram dois dias perfeitos, passou o primeiro dia perfeito, mas não passou o segundo dia perfeito, e ia falar que nessa situação, na beleza ia sustentar, que esses dois dias não estão cancelados, então, quando a pessoa se purificar, ia completar 28 dias de Nezilu, não 30, o pastor diz que não, o pastor diz, e plu, vamos descartar os dias que passaram, para falar que o quê? Que mesmo que não completou o segundo dia perfeitamente, completou um pedaço do segundo dia, como a gente acabou de ver a explicação de Rava, já temos dois dias para descartar. O que ele cumpriu do primeiro dia, o que ele cumpriu do segundo dia, já é suficiente para descartar algo em dois dias diferentes? Então essa alahá de Rabbeinu já se aplica. Ele se purificou depois disso, vamos descartar esses dois primeiros dias, e vai começar do zero, e vai ter que trazer os sacrifícios dele. Por isso eu tenho que escrever e plu. Fala, mas o outro lado da moeda, vem cá, Taviplu. Então, por que a Torá não escreve somente que o começo da Nezilu vai ser descartado? Velo Kataviamim. E se a Torá não tivesse escrito a palavra dias, Havamina Filuhat, ia falar que o começo da Nezilu é mesmo um dia. Se ele cumpriu parte do primeiro dia, não chegou ao pôr do sol do primeiro dia ainda assim, por isso que eu ia falar, já temos o suficiente do primeiro dia para descartar o primeiro dia. E já obriga ele a começar a Nezilu 200 anos do sacrifício. Isso que a Torá falou, vão ser descartados. Ele diz que em todas as situações que acontece isso, vamos descartar o primeiro dia. Então, por isso a Torá escreve, Katavrachman e Amin. Por isso a Torá escreve também a palavra vão ser descartados, e plu, também a palavra dias. Para falar que somente se ele entrou no segundo dia, e aí ele se impurificou, aí vamos descartar o que ele tem dos dois primeiros dias, ele vai ter que ter o sacrifício. Se ele se impurificou no primeiro dia conforme a beleza, não vamos descartar esse primeiro dia, vamos deixar esse primeiro dia como válido, e não tem que ter os sacrifícios. Isso fala aqui a Gemara, explicando a opinião de Abeliezer. Aparentemente, Alahá não é como Abeliezer, como sábios que sustentam que, independente de qual situação, se ele se impurificou, depois que ele começou a contar Nezirut, mesmo que é dentro do primeiro dia, não faz diferença, esse dia está descartado e ele tem que trazer assim os três sacrifícios, Hatat, Hashem e Olam, e começar a Nezirut do zero. E Alahá, aparentemente, como a maioria dos sábios, não como era a beleza, ele está explicando a opinião de Abeliezer, mas não porque Alahá é como ele. Paramos aqui por hoje, obrigado pela atenção. Amanhã vamos ver duas novas Mishnayot. Tem um caso interessante na próxima Mishnah. A pessoa que recebe sobre si a Nezirut fora da terra de Israel, o que acontece com ele? Os Hanim decretaram que fora da terra de Israel, a pessoa está automaticamente impura e presa do falecido. O que vai acontecer com ele? Será que a Nezirut que ele cumpriu fora da terra de Israel valeu? Não valeu? Será que ele tem que ir para a terra de Israel cumprir a Nezirut outra vez? E quanto tempo ele deveria cumprir? Com mais assuntos no próximo DAF, terminar nosso terceiro capítulo do Tratado Amém Abizat Hashem. Não percam. Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.